Pão para malucos. Com Manuel Cardoso.
Olá Luís, hoje venho falar de tráfico internacional de droga. A Visão traz hoje uma reportagem sobre Sérgio Roberto de Carvalho, um traficante brasileiro, a quem, supostamente, acredita a polícia, pertenceria a meia tonelada de neve que faz as pessoas falar muito rápido, que foi encontrada no avião que deu boleia ao ex-presidente do Boa Vista, João Loureiro.
Cuidado com o que dizes, Manuel. Tens um rapaz que fala muito rápido,
cuidado. Sim, é difícil, mas...
Metam lá noutra contraindicação.
Ouçam o Pão para Lux a 0,5, atenção. Mas lá está, Sérgio Roberto Carvalho tem 62 anos, nasceu em Mato Grosso do Sul e é ex-polícia, não é? Claro, toda a gente que viu filmes como o Tropa de Elite sabe que muitas vezes a progressão na carreira de um polícia no Brasil é polícia sinaleiro, chefe de esquadra, barão da droga, não é? Normalmente é assim, sempre a subir. O senhor é também conhecido pelas autoridades brasileiras como Escobar do Brasil. Um Escobar que, em vez de dizer plata ou plomo, ameaçou os seus inimigos com a frase grana ou... Portanto, é um Escobar brasileiro. A reportagem diz-nos que este senhor lidera 6 cartéis no Brasil. 6, quer dizer, ser cabecilha de um cartel é para meninos, ou visto ao El Chapo, não é? Não basta um, tem de ser 6, e todos no mesmo país. Parece uma coisa muito exigente do ponto de vista operacional, não é? Não seria melhor para este bandido expandir-se através do franchising, não é? Estes milianos não pensam em economia de escala. Isto faz lembrar aqueles donos de café que primeiro abrem o Café Princesa e uns anos depois, quando aquilo dá dinheiro, abrem o Café Princesa 2 na mesma rua, não é? Ali ao lado. Não faz sentido. 6 cartéis são tantos cartéis que é possível que compitam entre si, apesar de liderados pelo mesmo líder de cartel. A não ser que estes cartéis se cartelizem. Segundo notícias do ano passado, este homem tem ligações a Lisboa. Antes de se pôr em fuga, terá deixado 12 milhões de euros na bagageira de um carro estacionado na Avenida da Liberdade.
Quem nunca, não é?
Quem nunca, não é? Para toda a gente que achava que os sítios com mais dinheiro da Avenida da Liberdade eram os parquímetros, não é? O carro estava numa garagem da Avenida da Liberdade e toda a gente que já foi a um concerto no Coliseu e foi estupidamente de carro sabe quanto é que custam os parques naquela zona, não é? Foi bem jogado da parte do traficante porque o menos um do parque de estacionamento dos restauradores é mais exclusivo do que um banco suíço. Este traficante brasileiro fez uma coisa que só acontece nos filmes e nos maus, não é? Para além de ter tido várias identidades e passaportes falsos, fingiu a sua própria morte, não é? Lame, não é? Já é impressionante quando a realidade supera a ficção, ainda mais quando a realidade supera a ficção má, não é? Já ninguém finge a morte em filmes de tráfico de droga. É demasiado previsível, menos para a polícia espanhola, que terá acreditado que o homem faleceu numa clínica de estética em Málaga e que fora cremado, não é? A não ser que os solários estejam cada vez mais potentes ao ponto de aplicarem um bronzeado cinza, é difícil perceber como caíram nesta. E em que é que João Loureiro entra aqui, não é? É possível que nem o próprio saiba, de repente teve uma boleia, arranjou uma boleia de um avião que estaria ao serviço de um dos maiores traficantes da América do Sul, o que nos ensina realmente não se deve aceitar boleias estranhas, não é? Por das duas uma, ou metem-nos uma mão na coxa ou têm a justiça à perna. É uma belíssima lição para todos nós. Sabem quando um estranho nos diz: olha, posso ficar só aqui, por exemplo, no aeroporto, posso ficar só aqui a olhar para as minhas malas enquanto eu vou à casa de banho? Não, não posso. Nunca possam, porque a mala pode ter ou boxers com selo ou mais cocaína do que o meio da publicidade e do marketing juntos. Coitado do João Loureiro, mas o homem também tem de ter cuidado com as amizades, não é? Se era para ser personagem secundária do Narcos, fazia como o PP Rapazote e inscrevia-se num casting.
Já aqui partilhei uma vez nas redes sociais, em conversa com o David Bruno, no nosso DB, começamos a bolar uma ideia para fazer ou o Narcos de Valdevez ou o Narcos Zelo, em homenagem à minha terra natal.
E tem de ser feito. Eu acho que...
Manel, tu como guionista experimentado também podes dar o teu contributo.
Sim, se quiserem contar com os meus serviços, vamos apresentar isto às grandes produtoras internacionais de séries.
Claro. Não pensava no casting, porque há personagens difíceis de replicar na ficção, posso-te garantir isso.
Sim, em princípio são demasiado rebuscadas e espalhafatosas para as pessoas acreditarem na realidade.
Exatamente, é isso mesmo. Estão realmente sempre em overacting, mesmo que não percebam. É isso.